assuntos em destaque na atualidade informativa com o António Feliciano.
Vamos aos títulos. PSD compara a visita de António Costa a um arrastão. Presidente da Câmara também criticou o comportamento da comitiva. Independentes agradeceram à população pela forma como se empenhou na festa dos tabuleiros. Ocorrências neste fim de semana, além da Ribeira, palco para dois incêndios, dois feridos ligeiros na sequência de um embate entre dois automóveis.
Marimbando, 9º Festival Internacional de Percussão, em Tomar, de 20 a 26 de julho, no Cineteatro Paraíso. Concertos profissionais. Tumarimbando, de 20 a 26 de julho, uma organização da Sociedade Filarmónica Gual em Paz. Tumarimbando, um festival a não perder.
Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para amanhã, terça-feira. Céu pouco nublado ou limpo, maior nubosidade no litoral oeste até meio da manhã e a partir do fim da tarde. Durante a tarde, aumento de nubosidade nas regiões do interior norte e centro com condições favoráveis a aguaceiros e trovoada. Temperaturas máximas previstas: Porto 23 graus, Lisboa 28, Santarém 29, Faro 32.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. A visita de António Costa a Tomar foi alvo de duras críticas dos vereadores do Partido Social Democrata e dos Independentes, assim como da presidente Anabela Freitas. Recorde-se que o secretário-geral do Partido Socialista marcou presença na manhã de sábado para assistir aos cortejos parciais da Festa dos Tabuleiros, mas a forma como a comitiva irrompeu pela Praça da República apanhou de surpresa tudo e todos, de tal forma que o vereador Bruno Graça, da Coligação Democrática Unitária, saiu em protesto do local reservado aos eleitos locais, acompanhado desde logo por João Tenreiro, do PSD. E foi precisamente o também presidente da Conselhia Laranja que se insurgiu contra este acontecimento, aproveitando a reunião de Câmara desta segunda-feira para chamar a atenção de Anabela Freitas naquilo que comparou a um arrastão.
Portanto, isto lá à vontade para dizer, porque se fosse com o meu partido eu fazia a mesma coisa. Também criticava. Foi a forma como ocorreu, quando o secretário-geral do Partido Socialista aparece com toda a comitiva do PS, invadindo, estávamos todos perfilados, vereadores e alguns deputados municipais e a senhora presidente também, com o mordomo, perfilados, conforme a tradição, a ver passar o cortejo com juntas de freguesia, a dar os parabéns, como é tradição, e somos completamente arrastados por cerca de 40 pessoas ligadas ao Partido Socialista, que ocuparam por completo sem pedir licença. Na altura o vereador Bruno Graça saiu, ausentou-se, chateado eu também, para lhe ser sincero, fomos para o início da escadaria, junto à entrada da Câmara, aborrecidos. O vereador Pedro Marques chamou-me e disse-me, não, nós temos de estar aqui presentes por respeito às freguesias. E foi isso, depois eu voltei e quase que pedi licença àquelas pessoas que lá estavam para poder passar, que olharam para mim de lado, quem és tu que estás aqui a ocupar o meu espaço, mas quase que pedi licença para passar, para poder de facto dar os parabéns às freguesias e respeito às freguesias, que era a freguesia da Aceiçara. Senhor Presidente, eu sei que a senhora não teve culpa, a senhora estava junto a nós, não teve culpa, mas eu tinha que manifestar, enquanto membro deste Executivo, manifestar aqui o meu lamento, que já fiz chegar ao Presidente do Partido Socialista de Tomar, que me fez o devido pedir desculpas pela situação. Esta situação foi uma situação que eu tenho que dar aqui o lamento.
A verdade é que Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, eleita precisamente pelo Partido Socialista, também desceu críticas à forma como tudo aconteceu, classificando a atitude da comitiva como deselegante e causadora de mal-estar.
Nós também comentámos entre nós que foi lamentável o que aconteceu. Chamem-nos tomarenses, temos orgulho em ser tomarenses, aquilo para nós é muito importante, achámos que foi deselegante. Principalmente porque estava a chegar uma banda, na altura, estava já a ir uma parte do cortejo parcial, mas objetivamente, e perceberam que não podíamos fazer nada, mas efetivamente também entre nós causou mal-estar e foi deselegante.
Pedro Marques, vereador dos Independentes, não deixou passar este assunto sem tecer algumas considerações, referindo que as críticas proferidas por Anabela Freitas são o mínimo que se poderia dizer.
Acho que é o mínimo que pode dizer que foi deselegante. Acho que é o mínimo mesmo. Até porque havia gente com responsabilidade no município que vinha acompanhá-los. E esse é que devia ter todo o cuidado. Nem são quem vem de fora. Nem é quem vem de fora. É quem cá está dentro. E um deles é junto do seu gabinete. Eu acho que as pessoas devem medir os seus atos e...
Uma colisão entre dois automóveis resultou noutros tantos feridos. O acidente aconteceu no último sábado, na rua Alfredo da Maia Pereira, sendo que no local, para além dos bombeiros de Tomar, esteve a Polícia de Segurança Pública. As vítimas deste embate, tal como referido, sofreram pequenas escoriações e foram transportadas para o hospital. E neste mesmo fim de semana, a localidade de Além da Ribeira foi palco para dois incêndios. A primeira ocorrência aconteceu no sábado, em Fetal de Cima, enquanto a segunda decorreu no domingo, na Milheira. Estiveram em causa ignições em zona agrícola que queimaram uma área considerável de mato, feno e oliveiras, ainda que o combate propriamente dito não tenha oferecido dificuldades de maior aos soldados da paz que estiveram presentes nos locais, sempre com o apoio da Guarda Nacional Republicana.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Os Independentes por Tomar, pela voz do vereador Pedro Marques, quiseram expressar a sua gratidão pela forma como a população tomarense se empenhou na recente festa dos tabuleiros. Por ocasião da reunião de Câmara desta segunda-feira, Pedro Marques sublinhou um redobrado empenho e dedicação de todos os tomarenses, quer na organização das ruas e janelas, quer na forma como viveram todos os momentos da festa, desde a primeira saída de Croas até ao culminar com a distribuição da pesa. O eleito do PT, em jeito de balanço ao que aconteceu, diz mesmo que o povo se superou em todas as vertentes e voltou a demonstrar que a festa é do povo e sem ele nada do que vivemos nestes últimos meses teria sido possível, sublinhou.
A cada 4 anos cai sobre Tomar um manto de magia que faz emergir nas suas gentes aquilo que de melhor existe no ser humano. Esse sentir que é tão nosso e tão difícil de explicar é o que torna possível a realização de uma festa cuja beleza e simbologia ultrapassa fronteiras e chama cada vez mais pessoas a quererem viver e sentir de perto o que nenhuma fotografia, filme ou descrição consegue fazer justiça. A festa dos tabuleiros, ou festa do Espírito Santo, tem na sua gênese a celebração da vida, da partilha, da solidariedade e da comunhão entre iguais. Ninguém fica indiferente e a sua vivência, nem que seja como espectador, deixa uma marca indelével e permanente em quem passa pela experiência. Tudo nesta festa faz apelo aos valores mais nobres do viver em sociedade. E este ano, mais uma vez, foi visível um redobrado empenho e dedicação de todos os tomarenses, quer na ornamentação das ruas e janelas, quer na forma como viveram todos os momentos da festa, desde a primeira saída de Croas, no domingo de Páscoa, ao dia da ressurreição, até ao culminar da festa com a distribuição da pesa. Em tempo de balanço de mais uma edição desta festa, que é o rosto maior da nossa terra e da nossa identidade, sentem os Independentes por Tomar ter a obrigação de agradecer a este povo que mais uma vez superou em todas as vertentes da festa e voltou a demonstrar que a festa é do povo e sem ele, sem a amizade que está subjacente, sem a entreajuda, o espírito de sacrifício, o brilho e o orgulho de ser tomarense, nada do que vivemos nestes últimos dias e meses teria sido possível. Os Independentes por Tomar querem assim, desta forma simples, simbólica, mas sentida, agradecer a todos os que, de forma direta ou indireta, honraram com o seu esforço, dedicação e, muitas vezes, com enorme sacrifício, todos os momentos que compõem a festa no seu todo. Às centenas de pessoas que passaram os últimos meses a trabalhar para a festa, tantos deles sem sofrer nada do fruto do seu trabalho gracioso e da sua enorme generosidade, cumpre-nos saudar a dignidade que imprimiram à festa e a forma como agradeceram o nome de Tomar no país e no mundo. Obrigado aos tomarenses, viva a festa, viva Tomar.
O padre Mário Duarte foi nomeado pelo bispo de Santarém como pároco da Serra, acumulando estas novas funções com os restantes serviços pastorais que atualmente desempenha. Esta designação foi tornada pública na quinta-feira e justifica-se pelo facto de o padre Fernando de Brito Antunes passar à condição de pároco emérito daquela localidade. Ainda no lote de nomeações efetuadas por Manuel Pelino Domingues, registo para a mudança que irá ocorrer na freguesia de Paial, alvo que ficará com o padre António Ribeirinha como pároco, em substituição de José Ferreira da Costa, que deixa o serviço paroquial.
Rádio Hertz, informação.
Rui Barreiro, presidente da Conselhia de Santarém, do Partido Socialista, é a primeira baixa em relação ao processo da escolha da lista para o distrito, tendo em vista as legislativas de outubro próximo, ao que tudo indica. Numa tomada de posição pública, colocada no seu perfil na rede social Facebook, o antigo presidente da Câmara de Santarém, que também foi secretário de Estado no governo de José Sócrates, recuou até à recente quinta-feira para considerar que a lista de deputados aprovada ignorou a qualidade, competência técnica e política e ligação à região de candidatos a candidatos sem a devida justificação, ignorando critérios aprovados agora e utilizados no passado recente e sem permitir que após a votação se usasse da palavra, apesar de formalmente solicitada. O presidente do PS de Santarém apresentou desta forma admissão por não concordar com a lista que saiu vencedora na recente escolha. Recordem-se os nomes escolhidos por uma escassa maioria: António Gameiro, Sónia Sanfona, o tumarense Hugo Costa, João Sequeira, Maria da Luz Lopes, Tiago Preguiça, Mário Balsa e Elvira Tristão. Já a sublinhado, Vieira da Silva foi uma escolha pessoal do secretário-geral António Costa e lidera este grupo.
Rádio Hertz, informação.
E em Vila Nova da Barquinha, registo para uma nota de imprensa da autarquia barquinhense que informa que a partir ou desde esta segunda-feira e até a próxima sexta, a travessa de Angola fica interdita ao trânsito para execução de obras de reparação numa cobertura, pelo que o trânsito irá circular pela travessa da Índia. Fica esta indicação. O ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, Jorge Moreira da Silva, esteve presente na Sertã por ocasião da abertura de mais uma edição do Festival do Maranhão. Este membro do Governo aproveitou para recordar algumas das reformas levadas a cabo pelo seu ministério durante os últimos tempos. Jorge Moreira da Silva destacou o caso concreto do setor das águas, setor que tem sofrido uma profunda reforma, mas que tem, há muito, problemas de sustentabilidade.
Há muito tempo que ouço vários senhores presidentes de Câmara dizerem que o ordenamento do território, as regras de ocupação do solo, acabam por ser um entrave ao desenvolvimento e à competitividade. E eu julgo que a razão, mais do que numa lógica protecionista que pudesse ser considerada excessiva, está na complexidade das regras, na sinuosidade, na falta de comunicação entre os planos. Portanto, a questão, mais do que nos planos, está na complexidade e na incongruência na gestão destes planos. Penso que resolvemos isso quando, agora, no âmbito da reforma do ordenamento do território, se disse que se tem de incluir no PDM todas as regras que estão dispersas nos vários planos e programas. Portanto, aquilo que diz no plano da Albufeira, ou no plano da Orla Costeira, ou no plano da Área Protegida, vai ter de estar assumido no plano diretor municipal, de forma a que, quando um empresário visita a Sertã para saber quais são as regras que se aplicam num determinado território, num determinado terreno, para poder realizar o seu projeto, não tem de consultar uma dezena de planos, tem de consultar um plano, que é o plano diretor municipal. Isso acontece, passará a acontecer também com os cidadãos. Penso sinceramente que é também um bom contributo para a competitividade do território.
Por força das reformas já implementadas, o ministro dava depois conta da descida do custo da água paga pelos munícipes na origem, o que representa, disse, uma redução de 22 cêntimos por metro cúbico.
Desde o dia 1 de julho deste ano, há 15 dias, que o valor que é cobrado aos municípios, a estes municípios, já desceu. Desceu por causa da reforma. Desceu de 1,3 euros o metro cúbico para 1,08 euros. Isto é, 22 cêntimos que foram reduzidos por metro cúbico na tarifa cobrada a estes municípios. Em 10 metros cúbicos, que é o consumo habitual, estamos a falar de 2,2 euros a menos por mês que são gerados com este tipo de reforma. Esta reforma não é isenta, como disse, de alguma controvérsia, mas algum dia teria de ser assegurada esta perspectiva em que se pede ao litoral um pequeno sacrifício para que no interior exista um grande benefício. Não me digam que na Grande Lisboa se não pode pagar 20 cêntimos a mais por mês e no Grande Porto se não pode pagar 30 cêntimos a mais para que no interior se possa beneficiar num só ano por mês em 3 euros ou em mais de 2 euros. Eu penso que o sacrifício que é pedido ao litoral é muito pequeno para o grande benefício que é gerado para o interior. Isto ajuda, obviamente, os municípios do interior a terem mais condições de sustentabilidade económica ou financeira para os investimentos que ainda têm de realizar. Reparem, esta não foi uma reforma teórica, foi uma reforma prática que teve como objetivo central a coesão territorial e a sustentabilidade económica ou financeira.
No âmbito da iniciativa Verão in Santarém é um espanto, a Câmara Municipal de Santarém, em parceria com a rodoviária do Tejo, disponibiliza desde o dia 15 de julho um minibus gratuito que vai permitir à população e visitantes efetuarem um circuito turístico pelo centro histórico da cidade de quarta-feira a domingo durante os meses de julho e agosto. Com este projeto, a autarquia pretende promover a acessibilidade ao centro histórico, convidar os habitantes a serem turistas na sua própria cidade e deslocar-se a espaços que, devido a dificuldades diversas, já não se acediam há muito tempo, bem como criar o hábito de reencontrar a cidade nos seus diferentes espaços e sociabilidades. O Museu Municipal de Vila de Rei e o Museu do Fogo e da Resina vão alargar os seus horários de abertura ao público durante a realização da Feira de Enchidos, Queijo e Mel, de 25 de julho a 2 de agosto. Assim sendo, o Museu Municipal de Vila de Rei vai encontrar-se aberto das 10h30 às 12h30 e das 14 às 20 horas de quarta-feira a domingo e das 14 às 20 na segunda e terça-feira. O Museu do Fogo e da Resina, por sua vez, irá funcionar das 10h30 às 12h30 e das 14 às 20 horas durante todos os dias da feira. Por seu lado, também a Biblioteca Municipal José Cardoso Pires vai alargar o seu horário de funcionamento, mantendo-se aberta das 10 à meia-noite durante todo o certame.
Rádio Hertz, informação.
Voltamos à Sertã, aproveitando a presença do Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, o Presidente da Autarquia, José Farinha Nunes, recordava uma vez mais que o município continua empenhado na construção do projeto hidroelétrico de Palhais. O autarca reforçou também a ideia da necessidade de ser revisto o plano de ordenamento da Albufeira de Castelo do Bode, já que na sua última revisão limitou em muito a execução de alguns projetos para aquele concelho.
Estamos afincadamente empenhados na viabilização e construção do aproveitamento hidroelétrico de Palhais em parceria com a entidade detentora da licença e do projeto. Com contornos de empreendimento de fins múltiplos, este projeto terá um enquadramento e uma utilidade com substanciais mais-valias para o concelho. À parte da produção de energia, esta reserva de água junto à Sertã será uma salvaguarda de inegável valor que em vários domínios aproveitará a população. Também ao nível do ordenamento, temos processos em curso. O PDM do município da Sertã encontra-se em revisão, estando neste momento em fase já bastante adiantada. Em relação ao POAC, Plano de Ordenamento da Albufeira do Castelo de Bode, estará próximo à sua revisão. Sendo um documento importante para assegurar a qualidade da água, também o é para o desenvolvimento turístico. Não se pretende que seja excessivamente permissivo, mas sim que contemple parte do anterior enquadramento, omitido a quando da sua última revisão, daí decorrendo prejuízos para projetos já ao tempo em curso. Somos um concelho que compreende o ambiente e que contribui para o seu equilíbrio. Com 3 albufeiras no seu território, produzimos energia a partir de fontes renováveis há mais de 60 anos. Se cada município aproveitar as potencialidades que tem, seremos um país mais equilibrado e ainda mais viável.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E é desta forma que finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.